Muito boa noite. Hoje o Shur não é power, ele é mega power de verdade. Eu queria que vocês comprovassem comigo algo muito, muito curioso. Eles contam que uma vez tinha um rei que ele ia construir um castelo. O que vale um rei sem um castelo? O rei ia construir um castelo porque ele queria ficar lembrado. Ele queria ser lembrado para toda a eternidade, esse rei. Então ele procurou alguns ministros responsáveis pelo projeto da construção do castelo e ele tinha que achar um bom arquiteto que faria jus àquele palácio que fosse o palácio mais maravilhoso que pudesse existir na história da humanidade para deixar registrado a marca daquele rei no mundo. Encontraram o arquiteto e pediram para ele: olha, você tem um ano, que é o prazo. Única limitação que você tem é o prazo, um ano. Então esse arquiteto foi lá e começou a trabalhar no capricho, e diferente de muitas construções, que a gente sabe que a construção, quando falam um ano, ela acaba virando 11 anos, mas aqui no caso, essa construção ficou pronta em 11 meses. De repente entraram, olharam, estava algo maravilhoso. E no salão real, onde o rei ia ter todas as suas reuniões especiais, com glamour, tinha quatro paredes. E o rei chamou quatro pintores diferentes, um para cada parede. Um pintor fez de um estilo, outro. E três dos quatro pintores estavam trabalhando dia e noite, pensando no projeto, na ideia, como pintar aquela parede maravilhosa. E o quarto pintor, talvez era brasileiro, não sei, estava dormindo, estava de boa, estava tranquilex, e de repente falaram para ele: olha, Habibi, a gente tem esse um mês para pintar esse quarto, e nós estamos fazendo nossas três paredes, e você parece que não está fazendo nada, e não vai dar tempo de terminar, vai ter três paredes pintadas e a sua vai ficar branca. Esse outro quarto pintor falou: relax, fica de boa, eu vou me organizar. Tá bom, cada um é responsável por uma parede, então eles não queriam mais se intrometer no trabalho do outro colega. Quarta parede branca, no dia seguinte à inauguração. Uma noite antes, veio aquele quarto pintor, que responsável pela parede que até então estava branca, colocou uns espelhos numa posição maravilhosa, assim, refletindo o trabalho dos outros três na parede dele. Então, na verdade, ele acabou não fazendo nada, mas refletiu o trabalho das outras três paredes na quarta parede, que era o trabalho dele. O rei entrou, ficou feliz e falou: uau, que sala maravilhosa, gostou das cores, dos tons, da diversidade de pinturas. E de repente ele falou: olha, vocês pintaram tão bem que eu quero recompensar vocês. Chamou os pintores, os quatro apareceram e o rei trouxe três sacos de ouro e joias. Ele deu um para o primeiro, um para o segundo, para o terceiro, e o quarto pintor falou para si próprio e para o rei: Vossa Majestade, mas e eu? Disse ele: olha, disse o rei para esse quarto pintor, sua recompensa está na sua parede. Ele é o reflexo do trabalho que você fez. No caso, nada. Meus queridos, esse pequeno episódio, essa pequena anedota, conta pra gente algo muito, muito curioso, interessante. Cada um de nós veio para o Olam Hazeh, para esse mundo, com um propósito: trabalhar. Qual é o job nosso? Qual é o nosso job, o nosso métier nesse mundo? Porque tentem pensar junto comigo, imagine uma companhia que vai contratar alguém para qualquer posto. Qual que é a primeira pergunta do candidato? Ou antes da pergunta já vem explícito: qual posto você está indo preencher, né? Porque, de novo, só vai ser contratada, mas contratada para quê? Admite-se, embaixo está escrito o quê? Qual posição? Qual que é o job do ser humano neste mundo? Tem algo muito curioso. A gente tem no Tanakh um dos livros, é chamado Sefer Iov, e lá tem um passuco muito, muito interessante. Diz Iov, um passuco famoso no quinto capítulo, se não é famoso que fique agora, disse Iov o seguinte, que Adam le'amal yulad. O homem foi criado para se esforçar. Eu queria aprender hoje com vocês, de verdade, o que quer dizer isso? Por que Hashem colocou a gente para se esforçar? Como funciona isso? Porque esse é o nosso job. Admite-se, quando Hashem colocou a nossa Neshama nesse mundo, o nosso corpo, a nossa Neshama também, nossa alma nesse mundo, ele falou, olha, é uma função, você veio preencher uma função. Adam le'amal, para se esforçar, e o lado, ele cresceu, ele nasceu, e foi colocado aqui no Lamazé, nesse mundo, com este propósito. Para isso que a gente foi contratado para trabalhar aqui 120 anos com muita saúde. Queria mergulhar no tópico por aqui. Em Parashat Vayechi, meus queridos, no Sefer Bereshit, tem um passuk, que é o primeiro passuk da Parashá, que tem que chamar muito a nossa atenção. E eu leio para vocês. Um passuk só. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Yaakov viveu, Vayechi viveu. Yaakov, na terra do Egito, Sheva Esre Shana, 17 anos. E termina o passuk dizendo, Vayechi Yemei Yaakov, foram todos os dias da vida total de Yaakov, Shenechayav, Sheva Shanim, 7 anos, Verbaim Umeashana, ou seja, 147 anos. 17 anos ele viveu no Egito, e o total da vida de Yaakov são 147 anos. Agora, pessoal, olha que interessante. Uma pergunta óbvia que existe é que logo antes de Parashat Vayechi, na Parashat anterior, Vaigash, a Torá conta para a gente que Yaakov tinha 130 anos antes dele descer para o Egito. Então, se ele viveu no Egito 17 anos, não precisa ser, como se fala em árabe, grois e racham, não precisa ser um grande racham, racham bashi, para saber que ele tinha 130, ele viveu 17 no Egito, agora ele tem 147 anos. Então, por que o Passuco fala para a gente que Yaakov viveu no Egito 17 anos e o total span de vida de Yaakov são 147 anos? Verdade, não é trigonometria, aquilo é nada muito profundo. Então, a Torá não precisava contar isso para a gente. 130 mais 17 dá 147. E tem mais uma pergunta muito curiosa que o Arachaim HaKadosh faz para a gente, Rav Chaim Benatar, nesse Passuco também. Diz ele, o Passuco fala, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana, ele viveu 17 anos no Egito. Vayu yemei Yaakov shene chayav, foram os dias de Yaakov, anos de vida, 147 anos. Óbvio, se os dias dele perfazem 147, por que o Passuco foi redundante falar os dias que ele viveu e os anos de vida foram 147 anos? Falasse só um ou outro, os dias e os anos. Óbvio, são 147 anos de vida, o total. Está um pouco redundante, aparentemente. Ora, Chaim HaKadosh fala algo show para a gente, que vai deslanchar o tema com a gente aqui. É o seguinte, quando Yaakov nasceu, olha que interessante, pessoal, de uma forma muito sucinta. Junto com Yaakov, irmão gêmeo dele, nasceu Esav. Mas Esav era chamado Sitno Shel Yaakov. Satan é o do mal. Yaakov já nasceu com alguém segurando o calcanhar dele, não no berço, não no parto, já dentro da barriga da mãe dele, Esav estava segurando o calcanhar de Yaakov. Adversidade, adrenalina total, desde o começo da vida, até antes da vida, né, de Yaakov. Mas antes de Esav crescer e atrapalhar a vida de Yaakov durante sua adolescência, de repente Esav saiu de cena e parece que a coisa vai ficar mais tranquila. Para que Esav saia de cena, Yaakov teve que fugir para a casa de Lavan. Uf, agora está mais tranquilo. Lavan, familiar de Rivka, mãe de Yaakov, quando vai na casa de um familiar, provavelmente é mais tranquilo. Chega lá, Lavan enganou ele, trocou o contrato financeiro do trabalho dele 100 vezes, está escrito. Lavan, em vez de dar a Rachel, deu Leá, como a gente conhece a história. Então, Lavan deixou de ponta cabeça a vida de Yaakov. Ele foi completamente muito chato com Yaakov durante a vida toda. Muito desonesto. Agora, Yaakov, depois de trabalhar anos por Rachel, pagando mais 7 anos por Leá, trabalhando para fazer algum pouco de sustento monetário para ele próprio, viu que não dava mais. Yaakov fugiu de Esav, morou com Lavan, que foi muito difícil. Agora, terceiro step da vida dele, talvez agora ele pode ir para Ilhas Maldivas, algum lugar, descansar um pouquinho, algum paraíso, tranquilo. De repente, Yaakov começa a sua jornada fugindo de Lavan. O que acontece? Lavan persegue ele. Conversa com Lavan, resolve com Lavan. No caminho, Yaakov teve 12 tribos, 12 filhos e uma filha, Dinah. Dinah, ela é sequestrada por um homem de um lugar chamado Shechem. Pessoal, era Esav na barriga, Esav na vida. Lavan posteriormente, depois, Yaakov passa por um cenário onde Dinah era sequestrada. Tenta imaginar, irmã das 12 tribos, ela é sequestrada e seduzida fisicamente. Agora sim, depois de tudo resolvido, Dinah resolvida, momento de descansar, mas parece que não. Yaakov tem 12 tribos e uma delas é Yosef. De repente a gente sabe que os irmãos venderam Yosef, meus queridos, e Yosef ficou longe do seu pai muito tempo. E todo esse tempo, Yaakov pensou que Yosef tinha ido embora do mundo. Se a gente for ver, Yaakov teve uma vida de aperte os cintos, porque tem uma turbulência, mas a turbulência não era de 5 minutos no voo. O voo quase que total foi de turbulência na vida de Yaakov. Quando que Yaakov teve um pouquinho de tranquilidade? Os últimos 17 anos de sua vida. Ele chega, ele encontra Yosef, vê que Yosef está lá, o povo ganha comida de Yosef, Yosef cuida dos irmãos, Yaakov não se vinga dos irmãos de forma nenhuma, foram 17 anos de tranquilidade. Agora sim, diz o Rahai Makadosh, vem um passo que ensina pra gente algo power. Vaihi Yaakov, Yaakov viveu de forma tranquila no Egito 17 anos. A vida de Yaakov foram 147, mas os únicos 17 anos que ele teve na sua vida inteira de tranquilidade foram 17 anos. Por isso que o pastor fala que ele viveu 17 anos e 147. 147 foi o total, a gente saberia somar, mas o pastor veio contar para a gente de Zohar Chaim HaKadosh que esses 17 anos foram os únicos anos de tranquilidade que Yaakov viveu. 130 anos de turbulência, 17 de tranquilidade. Agora, olhem que curioso, aqui termina o Zohar Chaim HaKadosh. Quantos psukim nós temos que contam sobre esses 17 anos? Um terço de um passuco. O passuco fala que Yaakov viveu 17 anos no Egito, depois o total da vida dele foi 147 anos. Quer dizer, não é nem meio passuco que conta os 17 anos dele. Um passão. Quantos psukim nós temos, quantos versos a gente tem que conta os 130 anos de turbulência da vida de Yaakov? Centenas, 17 anos e um terço de um passuk, centenas de psukim pelos outros 130 anos, não é proporcional. A Torá vem contar para a gente algo magnífico, que Yaakov só virou Yaakov o terceiro dos patriarcas, Lesh, why, por quê, lama, por quê? Porque ele teve Esav, porque ele teve Lavan, porque ele teve Dinah, porque ele teve Yosef, por causa dessas quatro grandes turbulências que ele teve na vida dele, ele virou Yaakov. Não pelos 17 anos que ele estava sababa, on the rocks, ala kefak, mabsut no Egito. Esses 17 anos foram anos tranquilos na vida dele. Mas os anos que transformaram Yaakov em Yaakov Avinu foram aqueles 130 anos de turbulência e a reação dele ante essas turbulências, entre essas adversidades que ele teve em sua vida. Aproveitando, no mesmo viés, a gente sabe que Yaakov teve 12 tribos, mas 12 tribos muito diferentes uma das outras em um aspecto em específico. Duas dessas tribos não eram igual às outras demais. Por quê? Olhem que interessante. As 12 tribos, há de se entender que eram todos filhos de Yaakov. A gente sabe que isso não é verdade. Porque duas dessas 12 tribos eram netos de Yaakov. Quem eram eles? Efraim e Menashe, filhos de Yosef. Yosef, que era uma das tribos, porque na verdade ele era um dos 12 filhos de Yaakov, ele ganhou duas porções em vez de ser uma, igual todos os outros irmãos. Cada um dos filhos dele se transformou numa tribo. Um deles Efraim e outro Menashe mais uma vez. Por quê? Porque o próprio Passu conta pra gente. Ve'ata, diz Yaakov para Yosef, Shnebanecha, os seus dois filhos, Anunadim lecha Mitzrayim, aqueles dois filhos que nasceram no Egito, vão ser para mim duas tribos, igual Reuven e Shimon foram duas tribos. Por quê? Porque se você, Yosef, conseguiu educar seus dois filhos no Egito, longe de tudo, sozinho, longe de família, longe de educação, longe de valores morais, de uma forma master, esse esforço, essa turbulência gerou dois novos avós, que apesar de não serem filhos, são netos, subiram a categoria de avós. Por quê, pessoal? Porque é o mesmo princípio. A turbulência ela é chata, mas ela gera o potencial. Quando a gente tem uma hidrelétrica, aquelas turbinas para movimentar, elas vão fazer muita força quando a água cai. Esforço demais, mas o esforço gera luz, gera energia, produz luminosidade. Yaakov só virou Yaakov devido às turbulências. Essas duas tribos só viraram duas tribos, apesar de serem netos e não filhos, porque eles cresceram num lugar difícil, num lugar espinho, num lugar que tinham cactos e não rosas, que era o Egito. Que a Torá conta pra gente que era um dos lugares mais imorais que havia no mundo. Mais não, ou mais imoral que havia no mundo de valores. Um passo adiante, quando a gente tem adversidades, na verdade eu ia falar chatices na vida, mas eu logo me consertei com adversidades, a gente sempre pensa uma coisa, mas se nós formos faradim, a gente está acostumado com isso, capará. A pessoa tem alguma adversidade na vida e fala capará. Tá bom. Ou gamzu letová, se ele for muito tzadik, que é bom. Mas eu queria aprender hoje com vocês que a gente às vezes sem querer esquece que tem um conceito chamado emuná, confiança em Hashem, e quando chega nesse assunto, nesse capítulo de adversidades, por qualquer razão esse conceito de emuná, de confiança em Hashem, ele fica um pouco nublado, a gente esquece dele. A que eu me refiro? É o seguinte, cada dificuldade que nós temos em nossa vida, pessoal, prestem atenção no que eu vou falar agora. Besiata Dishmaya, é a única forma custom made para nos mostrar o caminho, o nosso job nesse mundo. Adam le'amalulad, cada um veio para se esforçar aqui. Esse é o nosso job, mas puxa, hoje estava um pouco mais difícil meu dia, a gente veio para isso. Agora, qual que é o nosso caminho pessoal a cada um de nós? Como a gente sabe? Conforme as adversidades, os obstáculos que Hashem coloca na nossa vida. Não é capará, não é gamzuletová, é muito mais do que isso. É a única forma que existe para a pessoa poder desenvolver a luminosidade, o potencial que ele, que ela tem, são essas adversidades. Emuná de verdade, meus queridos, é entender que, apesar que a gente não procura testes, certeza, mas emuná de verdade é entender que quando aparece uma adversidade, se aparece nos nossos dias, nas nossas vidas, aquilo é o aparelho de musculação para os nossos músculos serem desenvolvidos. Quando a gente tem um desafio em casa, quando a gente tem um desafio no trabalho, na comunidade, a nível pessoal, aqui mora o segredo do sucesso. Isso mesmo, a gente não procura desafios, é proibido, óbvio, procurar adversidade, se colocar, pular no mar com jacarés, ver se a pessoa vai conseguir atravessar, claro que não. Mas, olhem que interessante, uma vez que Hashem nos manda, e por isso que cada um tem um desafio diferente, porque essa é a fórmula única para o nosso crescimento, é isso que transformou Yaakov em Yaakov Avinu, os 17 anos não fizeram ele. foram 130 anos de uma turbulência atrás da outra que Hashem mandou para ele. Avraham Avinu se transformou com 10 testes, não, foram 10 oportunidades de crescimento, porque se Avraham Avinu tivesse visto isso como 10, me permitam, incômodos na sua vida, ele teria talvez fugido de um, de outro, mas nunca teria sido Avraham Avinu. Se, talvez no exemplo, quando veio a onda, e Avraham Avinu falou, essa onda é muito grande, então Avraham Avinu, o que ele fez, com respeito? Aprendeu a surfar aquela onda do jeito que a Kadosh Baruch Hu queria? Aquilo transformou ele no surfista maior, com respeito mais uma vez, só para a gente poder exemplificar. Se Avraham Avinu tivesse abaixado, saído correndo da praia, ficasse longe, seria mais um Abrão no mundo. Não seria Avraham Avinu nunca. O que fez ele virar um gigante é enfrentar o teste, uma vez que o teste já foi posicionado na frente dele. E se Avraham Avinu falasse, capará, Shemi Azor, ou alguma outra palavra que soasse religiosa, a gente nunca teria um Avraham Avinu na nossa frente. O primeiro vagão dessa locomotiva, de cada um de nós chamado Bnei Israel, aquele que é o propulsor da locomotiva, que sem ele não teria nada, era Avraham Avinu. Ele só virou Avraham Avinu por causa dos 10 testes ou 10 degraus na escada que levou ele a ser o grande homem a chegar no pódio. Se fosse 10, me permitam, injeções, incômodos, chatices na vida, se ele visse assim, nunca teria sido Avraham Avinu. Queridos, olhem só a diferença de como esse enfoque muda na vida da pessoa. Olhem a diferença que isso faz. A gente tem, sempre que a gente tem alguma adversidade na nossa vida, o normal do ser humano é procurar a forma mais tranquila, mais suave de sair dela. É o Tylenol. A pessoa está com dor de cabeça, ele toma um Tylenol. Óbvio que, tomara que não tenha, mas se tiver, conseguir resolver sim, mas às vezes a dor de cabeça volta e o Tylenol não é o que salva. É procurar a causa. E por que está lá? O porquê está é para que a pessoa possa crescer. É o seguinte, tentem pensar um momento. Às vezes a pessoa vai, ele pede ajuda para alguém, pode sempre pedir ajuda, pode ser para o mentor dele, pode ser para o psicólogo dele, quem for. Que seja uma pessoa com valores corretos. E a pessoa às vezes se questiona, isso é muito importante, especialmente na nossa geração. Por que meus pais são assim? Ou meu pai, ou minha mãe, ou os dois? Por que minha situação em casa é X? Por que meus funcionários são assim? Por que meu sócio é assim? Por que meu boss é assim? Pessoal, são exemplos que vão tocar a gente em algum momento. Por que eu moro numa cidade que é mais muito religiosa ou pouco, ou gostaria que tivesse mais, ou gostaria que tivesse menos, ou o que fosse? Se a gente entender que a Kadosh Baruch Hu projetou e colocou cada um de nós sem erro nenhum, nenhuma vírgula, exatamente na situação financeira que ele precisa. Familiar, trabalho, comunidade, religiosa, tudo custom made, porque é só com essa ferramenta, com todos esses N ingredientes que nós podemos crescer. De outra forma, não existe crescimento para mim. Por isso que eu estou aqui, ele está lá e ela está lá, porque cada um precisa de uma ferramenta distinta para crescer. Existe algo na literatura judaica que Hachamim ensinam para a gente que é chamado Sovev e Mesovev. Sovev é o que vira e Mesovev é aquele que vira, que faz acontecer. Sovev é o que acontece e Mesovev é o que está por trás. Se a gente, cada vez que a gente tem uma adversidade, que a gente pega o elevador e ele demora para chegar. Exemplos do dia a dia, pessoal. Que um funcionário não falou tão bonito com a gente. O patrão não falou tão bonito. A esposa, o marido. Bom, já deu para pegar a vibe do que está acontecendo. Na sinagoga, não me deram o aliá que eu merecia, mesmo que eu merecia de verdade, não que eu acho que eu merecia. O que nós estamos vendo é o Sovev, é a consequência. O Mesovev, quem faz girar, o causador, quem é? Hashem. não é o gabai da sinagoga, não é o homem que segurou o elevador andar de cima, não é a moça da companhia telefônica que transferiu a gente para 25 departamentos diferentes e depois caiu a linha. Pessoal, é a Kadosh Baruch Hu. E por que ele fez isso? Kaparat Avonot. Não! É porque esse é o elemento, é o trabalho de musculação naquele momento para aquela pessoa que daí vai gerar um rojão de luz, de crescimento, para a pessoa fulfill o potencial dele. Por que quer dizer Adam Le Amalulat? A pessoa veio para trabalhar. Para o quê? Ficar 25 horas em Manhattan, na Avenida Paulista? Claro que não. Também precisa trabalhar, óbvio. Mas a pessoa veio para trabalhar o seu eu. Mas como eu vou saber o que eu preciso trabalhar? Essa é a resposta. Não precisa. Hashem manda, Habibi. Enfrenta, pede ajuda para Hashem sempre, pede ajuda para alguma outra pessoa se precisar, mas entender o enfoque, isso muda a vida da pessoa. Que cada coisa que acontece na nossa frente não é um teste, é um trampolim para subir para o degrau acima. Filhos, esposa, financeiro, religioso, tudo. Emuná não é ver ele minúsculo, é ver ele maiúsculo, nos referindo a Hashem. Porque quando aconteceu alguma coisa, não foi ele. Não foi no farol, aquela pessoa que demorou para andar, eu fiquei no farol vermelho. Foi ele maiúsculo, foi Hashem. Óbvio, quando acontecem coisas boas, também é Hashem. Mas são essas adversidades que tem, que fazem a gente crescer. Rav Hirsch, no seu comentário, diz algo maravilhoso. Ele fala o seguinte, que o nosso sucesso, pessoal, escutem com carinho essas palavras, depende exclusivamente dos nossos testes. Óbvio que passar os testes depende de Siata Dishmaya de Hashem e a pessoa tem um enfoque correto. Mas o sucesso da pessoa, olhem que magnífico, depende diretamente e única e exclusivamente dos testes que a Kadosh Baruch Hu coloca na frente da pessoa. Quer dizer, fazer Avodat Hashem, conclui-se, pessoal, olhem que deep, de uma forma muito simples, mas olhem que deep, olhem que interessante. Fazer Avodat Hashem não é fazer o que eu quero, o que eu imagino que Hashem quer. Tal mitzvah, que, óbvio que sem as mitzvot não existe Avodat Hashem. Mas fazer Avodat Hashem de verdade é fazer o que ele maiúsculo quer. Não do jeito que a gente quer muitas vezes. Porque se for do jeito que eu quero, é minha Avodat. Do jeito que ele quer, a Avodat Hashem do jeito que ele quer. Poxa, eu saí cedo para ir para a sinagoga, peguei trânsito. Hashem falou, eu quero ver como você vai reagir. Agora Avodat Hashem é ver como a pessoa vai reagir. Não é chegar cedo no minyan, porque se a pessoa saiu na hora para chegar cedo e não conseguiu, é porque Hashem tem outra agenda naquele momento. É outra vida, é outra tranquilidade e é outro ser, homem ou mulher, que brota dentro desses testes. Quando alguém nos fala oi, quando alguém deixa de nos falar oi, quando alguém... A gente vai numa festa e a pessoa fica um pouquinho de lado, que não é legal, muito chato. Ou a pessoa é mais bem recebida. You name it. O que nós vemos é a pessoa. Esse é o Sovev. O Mesovev é Hashem. Emuná de verdade é olhar a mão que está por trás daquilo. Quando a pessoa tem algum percalço financeiro, não foi o cliente que não pagou. Tomara que não aconteça. E a pessoa não se coloca em testes e não faz nada muito agressivo, porque senão a pessoa está sendo irresponsável. Mas depois que a pessoa foi responsável e aconteceu, é a Kadosh Baruch Hu, não é a pessoa. Não é ele, é a Kadosh Baruch Hu. Ah, mas então eu não posso cobrar a pessoa? Claro, tem leis no Bedin, pode cobrar. Mas eu não vou colocar minhas emoções, ranger meus dentes contra a pessoa. Eu vou cobrar o dinheiro que a pessoa me deve. Às vezes ele não vai pagar. Às vezes vai resolver com 30%, 70%. Não foi a pessoa. É Hashem. Óbvio que a pessoa que causou isso não é um tzadik, certeza. Mas as minhas energias, as nossas energias têm que estar colocadas Puxa vida, deixa eu pensar o que Hashem quer de mim nesse momento. Que luz eu posso tirar daqui? E não como eu posso pensar e amaldiçoar. Porque, na verdade, deep down, se a gente olhar de forma objetiva, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa aprender, às vezes, isso. Eu estou falando comigo mesmo. É a pessoa entender que tem sovev e mesovev. O que nós vemos é o fulano, é a fulana. O causador de tudo lá atrás não é ele, não é ela, é a marionete. Quem está mexendo os marionetes é Hashem. Tanto para coisas de desafios, quanto, óbvio, coisas maravilhosas também, que a gente tenha um monte de coisas maravilhosas na vida. A Kadosh Baruch Hu está colocando a gente na esteira para correr. Ele que regula a nossa velocidade, 8 por hora, 9 por hora, 11 por hora, 5 por hora, Hashem que regula isso. Na vida tem uma esteira da vida. Na academia, a gente tem uma academia da vida. Na academia, a gente vai lá e a gente faz. Uma pessoa que consegue carregar 4 bloquinhos de peso, que são 20 quilos, ele carrega 5, ele está perdendo tempo. Hashem coloca para cada pessoa o bloquinho de pesos que a pessoa é capaz de carregar. E sem aqueles bloquinhos, o músculo que Hashem espera que a gente possa desenvolver para ser o ser completo que nós temos o potencial, a gente não consegue sem aquela academia. Uma academia diferente, que a gente não está acostumado, mas é a academia da vida. A gente paga para ter adrenalina, pular de paraquedas. Outro dia um aluno me contou que ele subiu no avião, foi até Boituva, subiu no avião, aqueles aviões motor de, parece que tem dois ventiladores lá, abre a porta e sartén, pula. 45 segundos de queda livre. E aí depois, e areto, o paraquedas abre e a pessoa, a gente paga para isso, a gente gosta. A pessoa paga para o personal trainer, para se esforçar. Hashem dá para a gente o personal trainer que a gente precisa em nossas vidas para que a gente possa chegar. Não é caparar, pessoal, é só assim que a pessoa vai crescer. É isso que a pessoa precisa. Não é o patrão, não é o funcionário. Não é o elevador, não é o sócio, não é o cônjuge, é Hashem. Às vezes, quando tem um diálogo entre marido e mulher, está indo tudo tranquilo, de repente a esposa ou o marido fala alguma coisa assim, fora do teor da conversa, que de repente o outro nem entende o porquê. Dizem Hachamim para a gente: não é ele, não é ela, é Hashem. É Hashem. Fato é que a conversa estava indo tranquila e de repente, puf, deu aquela pulada. É Hashem, não é ele nem ela. Eles até contam aqui, entre parênteses, que no casamento tem dois ingredientes: beleza e paciência. Para o casamento dá certo. Se der certo, se der certo, beleza. Se não, paciência. Na verdade, o que, que é isso, pessoal? Sempre dá certo. É Hashem. Não é se der certo, senão é Hashem. Hashem dá para cada um o que ele precisa para poder crescer. Óbvio que a gente pode fazer tefilá para a pessoa ir para frente. Olha que interessante. Contam até, na verdade, aqui é uma coisa verdadeira, mas muito, muito curiosa. Que tinha um casal que o marido, no caso era o marido, podia ser do outro jeito, mas a história aconteceu assim. O marido tinha uma esposa e a esposa era muito, muito, muito ao cubo difícil. Ele tentava agradar sim e nunca estava bom, e tentava fazer assado, o presente não era esse que ela queria, e quando não dava porque não deu, e quando deu é porque não deu. Então, não faltam exemplos, era uma coisa muito chata. Esse aluno foi para o Arizal 1500, o grande mestre Torá, revelada e não revelada, e muito mais do que isso. E o Arizal falou para ele: olha, o seu tikkun, é o que a gente está falando hoje à noite, o seu tikkun é essa mulher. Essa mulher, vi essas adversidades, esse é o seu amal no mundo. É para isso que Hashem te colocou aqui. O homem voltou para casa, com essa perspectiva que a gente está aprendendo hoje à noite, e virou outra pessoa. Ele falou: poxa vida, se essa é a minha academia, esses são os meus pesos para ficar com o músculo que eu preciso, sem precisar tomar whey, creatina, é assim que... vamos lá. Então, ele comprava presente, a mulher, por exemplo, reclamava, ele ficava quieto. Ele pedia Shara trazia café, pedia sopa, ela trazia iced tea. Ele ficava quieto. A esposa começou a ficar furiosa. Falou para o marido, olha, eu não estou entendendo. Até agora eu fazia o que você não queria. E eu tinha o prazer de te ver bravo. Agora nem isso, mas eu não tenho. Aí o marido chegou para ela e falou, olha, eu vou te contar a verdade. Eu fui no Arizal, meu mestre, e o Arizal me contou que esse é o meu job no mundo, esse é o meu amal, como a gente falou no passuco, no começo do shiur, no mundo. E agora eu estou feliz e cada vez que vem, vai Corinthians, é uma beleza isso. A esposa falou, quê? Você acha que eu vou ser o teu tikkun? De jeito nenhum. Daqui para frente, tudo que você me fizer, eu vou ficar grata para que você não tenha tikkun. E aí esse homem volta para o Arisa e fala, ah, mas e agora o que, que eu faço? E a mulher, e o Arisa diz, agora o seu tikkun foi feito, você recebeu aquilo vindo de Hashem, que não era ela, era Hashem, acabou, não precisa mais. Na vida, queridos, é exatamente assim. Isso é emuná par excellence. E não pensem só que isso é, entre aspas, só, com todo respeito, no mundo ruhani espiritual, no mundo do... tudo é assim. Óbvio que é tudo coordenado por Hashem. Mas eu queria mostrar porque no mundo do business também é a mesma coisa. Teve um homem chamado Spence Silver. Ele era o cientista de uma empresa muito grande e pediram para ele fazer uma cola de boa qualidade. Ele fez com muito carinho, mas por qualquer razão a cola não deu certo. Aí falaram, tá bom, se a cola não serve para o produto que a gente queria, a gente vai, em vez de dispensar essa cola e número custou muito caro o desenvolvimento e a produção, então a gente vai pegar essa cola e usar para colar livros. Tentaram colar aí para colar os livros, né, as páginas e fazer o binding dos livros e também não deu certo. Então não sabia mais o que fazer com aquilo e colava muito fraco. Até que alguém teve uma ideia magnífica e Spence Silver era o cientista da 3M, agora sim ficou fácil, e criaram o produto da 3M, Post-it. 3M é famosa também, em especial pelo Post-it, aquele bloquinho de notas. O que é esse Post-it? É o fracasso, na verdade, aparente fracasso de um cientista. Mas se tivesse falado, que horrível, capará, gamzuletová, não teria saído o Post-it. É aquilo que gera a luz. É isso mesmo. Não foi chatice, é oportunidade de crescimento. E só assim, como disse Ravir, que a pessoa pode crescer. Cada um com seu teste, cada um com sua adversidade. Nós tivemos na nossa literatura um grande homem chamado Urashash. Urashash, ele figura sob as páginas do Talmud. E Urashash era um homem que viveu em Vilna, onde haviam muitos geonim, muitos giants em Vilna. Sábios, Talmidei Chachamim, Kohen Hashamayim, que sabiam Torá de trás para frente e de frente para trás. E Urashash vivia em Lita, na Lituânia. Ele era um balabaita, ele trabalhava, estudava. Ele tinha um gmar, ele emprestava dinheiro sem juros para as pessoas que precisavam. Ele tinha um book de notas. Fulano pegou 100, outro pegou 500, outro pegou 1000. E tinha um período para devolver o mesmo valor que foi emprestado. Esse Urashash uma vez, bate na porta dele o açougueiro da cidade. O açougueiro da cidade pede um valor. O Urashash falou, claro, deu para o açougueiro. O açougueiro assinou um termo, que de acordo com a Alahá, quando se empresta dinheiro tem que assinar um termo. Para ter um comprovante, ele assinou um termo e passou um tempo comprometido lá para devolver o due date do empréstimo, bate na porta o açougueiro, o Urashash estava estudando, e ele foi lá e devolveu o valor exato para o Urashash. O Urashash estava estudando, colocou no livro dele, continuou estudando. Esqueceu que tinha colocado o dinheiro lá porque estava muito envolvido no estudo, e depois de um tempo o Urashash abre sua lista de empréstimos, e começa a olhar e faz um check de quem pagou, quem não pagou, etc e tal. E ele olha que tinha um homem que não tinha pago os empréstimos, o açougueiro, porque ele anotou que emprestou, mas não anotou que recebeu. Porque, mais uma vez, o sogueiro sim pagou, mas ele já estava envolvido no estudo e não percebeu, colocou no livro dele, fechou o livro e esqueceu que dinheiro estava lá dentro. Rashash foi lá, pediu dinheiro para o açougueiro. O açougueiro falou, já te paguei. Rashash fala, como assim? Não tem nada anotado, eu sempre anoto. Você não me pagou. Rashash falou para ele, olha, querido, a gente vai resolver isso no Bedin de forma tranquila e vamos ver como que resolve. A gente não vai brigar, mas eu preciso do dinheiro para continuar com o Gmar. Rashash foi no Bedin e óbvio que o Bedin viu que tinha assinado o empréstimo, não tinha assinado devolução, então o Bedin deu razão ao Rashash. E na cidade começou a sair o zum zum zum, que o grande Rashash era um businessman famoso, e o Rashash era um homem de estudo, que tinha um gumar, e o açougueiro não pagou de volta. Então, pouco a pouco, ninguém mais começou a comprar carne daquele açougueiro, porque quem vai comprar carne de um açougueiro kasher, se não uma pessoa fiel, vai lá saber o que ele está vendendo para a gente. Depois de um tempo, o Rashash, tempo depois, estava estudando, e de repente ele encontra dinheiro dentro da gmara dele. E era exatamente o mesmo valor do açougueiro. Ele fala, uau, eu entendi o que aconteceu. Ele de fato tinha me pago o valor e eu estava sem o valor. Não tinha notado. Que vergonha. Rashash corre para casa do açougueiro pedir desculpas para ele. O açougueiro grita, fala para o Rashash o seguinte, querido, eu te desculpo. Mas que adianta eu te desculpar? Alguém vai acreditar em mim? Se eu falar que eu te desculpo, você vai falar que você me desculpa? Todo mundo vai falar, o Rashash está com pena do açougueiro, então ele falou que ele desculpa em público, vou te pedir desculpa em público, não vai adiantar nada. Já perdi meu emprego, já não consigo vender mais nada, já ninguém quer casar com os meus filhos, e a reputação foi literalmente por tubo. O que adianta você me pedir desculpas em público? Vamos falar, o grande Rashash é um homem nobre, ele foi tzadik, mesmo que não precisava, e eu nunca devolvi nada, ele deve estar fingindo. O Rashash ficou pensando muito e falou, esse homem tem razão. O Rashash voltou para casa e falou o seguinte, eu tenho uma filha e você tem um filho. Tive uma ideia. Se eu casar a minha filha com o seu filho, vai ficar claro que eu que errei. Que tal? O açougueiro não acreditou. Casar o filho dele com a filha do Rashash? Falou sim. Saíram, casaram, mas ainda o resto não é história. Esse Hatan, genro do Rashash, meus queridos, que só virou genro devido àquela adversidade que poderia ter sido o capará, e não era capará, era o trampolim, como a gente vem falando no show de hoje. Ele abriu uma printing de imprimir livros, e ele imprimiu algo que ficou famoso, que nós estudamos, o Shas, o Talmud Vilna. E prestem atenção, não é por acaso. Atrás de toda a Gemara tem um comentarista. Tem muitos comentaristas que a gente tem. Gigantes, Ritva, Rashba, Rishonim. Eles não constam na Gemara, apesar de serem gigantes, mais que gigantes. O Rashash consta na Gemara, por quê? Porque quem imprimiu a Gemara era o genro dele. Então ele achou que fazia jus. Óbvio que o Rashash era um grande talmid chacham, mas colocar a obra do sogro dele dentro do próprio volume de Gemara, não ser um volume à parte. Por isso que até hoje, todas as Gemarot do mundo, mesmo aquelas mais simples, que não tem comentários, tem o Rashash. É ruim ou não é ruim? Quem sabe? Não é ruim. Pode ser difícil. Mas aquilo é a escada para o crescimento. Eu queria, nessa fase final, contar para vocês um Rabbeinu Bechaye que tem que ser enquadrado, de verdade. Rabbeinu Bechaye diz para a gente o seguinte, Sefer Dvarim, capítulo 22, passuco 8. Vale a pena ver dentro isso. Eu vou ler para vocês, de 20 linhas, talvez duas linhas e meia. Diz Rabbeinu Bechaye o seguinte, Kikola Nivraim Kulam Nivreu Behevtsam Veretzonam. Quando cada pessoa foi criada, ela escolheu como ela ia ser. Alta, baixa, cabelo, sem cabelo. cor, tudo, tudo. Veakadosh Baruchu Odiam Bereshita Briah Kolinyanehem Kulam. Hashem mostrou todas as opções. para cada pessoa. E Hashem mostrou antes da Neshama ser criada tudo o que vai acontecer com ela, lá em cima ainda. Hashem mostrou quantos dias a pessoa, aquela Neshama, vai ficar nesse mundo. Pessoal, olha que power. E depois de 120 anos, como vai ser o final daquela pessoa? Que a gente viva 120 anos com saúde. E quanto a pessoa vai ter de dinheiro, de finanças? Parnassá, pronto. Imberevach, imbetzar, se ele vai ter muito ou pouco. Se a pessoa viver autossuficiente, ou vai precisar de tzedakah. E diz Rabbeinu Bechaye, três últimas palavras. Veakol ratzu vekiblu. E cada neshama que foi criada falou, I want it. É isso que eu quero. Cada neshama entendeu que aquela situação, aquele job, aquele cônjuge, aquele filho, aquela filha, aquela comunidade, é isso que eu preciso. Aquela situação financeira, é isso que eu preciso. Diz Rabbeinu Bechaye, algo gigante tem que ler dentro isso, pessoal. E guardar isso, ler de vez em quando. Veakol, todas as neshamot, cada um de nós, ratzu ve kiblu. A gente quis isso e aceitou isso porque a gente entendeu que esse era o melhor para cada um de nós. Sem esforço, não tem crescimento. Mas isso a gente já escutou. Mas o esforço, a gente aprendeu hoje que não é um teste. É só assim que eu, que você, que cada um tem o teste dele, cresce. E termino com vocês, que a gente nunca sabe o que é bom de verdade, como a gente viu na história do Rashash. Um dos homens da dinastia de Brisk contou que quando ele estava na Europa, antes da Segunda Guerra, ele sempre fazia tefilá para ficar a vida inteira dele na Europa, estudando, crescendo. Ele diz que não sabe por que foi parar em outro país. Depois de um tempo, depois da Segunda Guerra, ele entendeu muito bem. Ele falou que ele entendeu por quê, porque se tivesse ficado na Europa, na Segunda Guerra, infelizmente, teria perecido por lá. E disse esse grande homem, que a gente fala na nossa tefilá, Kabel berahamim uberatzon et tefilateno. Beratzon com vontade, quer dizer berahamim. Que Hashem saiba interpretar nossas tefilot, porque às vezes a gente pede, a gente quer ficar na Europa, porque eu estou aqui estudando e é isso que eu quero. Hashem falou, mas não é isso que eu quero para você. No caso, ficou visível que se esse grande homem, Talmid Chacham, tivesse ficado lá, não teria a grande dinastia de Brisk. E Hashem orquestrou que ele tivesse saído. Às vezes a gente entende um dia depois o porquê. Às vezes 6 meses depois, às vezes de 120 anos. Mas como disse Rabbeinu Bechaye, Akol ratzu ve kiblu. Com esse pequeno pensamento a gente termina. Já que a gente falou da dinastia de Brisk, uma vez o Rebbe de Brisk fez uma pergunta muito interessante. Nesse tom a gente termina. A gente sabe que quando uma mulher está grávida, tem um bebê Yehudi lá dentro. E esse bebê fica com um malach, com um anjo estudando Torá. Então perguntou o Rebbe de Brisk, por que cada vez que passa uma mulher grávida, passa uma mulher e eu dia grávida, nós devemos levantar, porque tem um bebê estudando com um anjo. Quando passa um rav importante, quando passa o Sefer Torá, a gente tem a obrigação, mitzvah da Torá, de levantar. Então quando passa um anjo, também tem que levantar. E esse homem está estudando com o Havruta dele, que é um anjo. Então deixa levantar, o bebê está estudando com o anjo. Porque se não levantar para o anjo, levanta para o bebê. Sr. Rebbe de Brisk, que esforço o bebê está fazendo. O anjo está lá injetando informação no bebê. Depois que o bebê nasce, como a gente sabe, a Gemara conta para a gente que ele esquece tudo. E a Gemara explica, explicam para a gente por que, que ele tem que aprender para depois esquecer, que não é o ponto de agora. Mas, pessoal, por que, que não levanta para o bebê? Ele está estudando Torá com o Malach, com o anjo. Isso é de Brisk, por quê? Alguém que se esforça para virar Talmid Chacham, com esforço, para ele tem que levantar. Alguém que está sentado só aprendendo do anjo, sem esforço nenhum, 100% passivo, ele não merece que se levante para ele, nem requer absolutamente que ninguém precise levantar para ele. Adam le'amal yulad. Admite-se, o quê? Que a gente se esforce. E esse esforço é o que gera Gdolim. Esse esforço é o que gera o homem, a mulher grande que existe dentro de cada um de nós. E eu repito as últimas três palavras do Rabino Bechaye. Ve'akol ratzu ve'kibro. Financeiramente, business, tudo. A gente viu isso, a gente falou, Hashem, maravilhoso, é isso que eu preciso. Boa semana.